Panorama Agrícola para 26 de setembro de 2025, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é sexta-feira de lua nova, 26 de setembro, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: nunca foi um bom amigo quem por pouco quebrou a amizade. Confira nesta sexta-feira aqui no Panorama Agrícola a segunda parte da reportagem sobre o fungo que pode se tornar primeiro bioinsumo catarinense no arroz irrigado. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagri Móvel, aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias!
A observação de aves é uma prática que ajuda a relaxar, caminhar e se desconectar da correria do dia a dia, além de ser um importante indicador da saúde ambiental de uma região. O engenheiro agrônomo Ricardo Negreiros, pesquisador da Ipagre em Itajaí, vem se dedicando a registrar a fauna local e já catalogou mais de 100 espécies de aves e diversos mamíferos. Ele explica como o simples canto de um pássaro pode revelar muito sobre a preservação das matas e também sobre os benefícios que essa atividade traz para o corpo e para a mente.
A observação e o levantamento da avifauna de uma determinada região pode nos trazer muitas respostas sobre a saúde ambiental desse local. Um exemplo é a presença de aves como o surucuá ou então o capitão de saíra, que são aves de matas preservadas, né? Então, se você observa essas aves, é um indicador que essa região ainda tem bosques e mata preservada. A presença de outras aves, como João de Barro, sabiá, a curruíra, o próprio pardal, né? Que é uma ave muito comum, é um indicador que são aves que se adaptam, então, a áreas urbanas, né? Então, a simples presença dessas aves não nos diz muito sobre a qualidade ambiental desse local, porque são aves que também coabitam em perímetros urbanos. Porém, quando se encontra essas aves silvestres, então é porque ainda nós temos, né, uma boa preservação. Além da importância científica, a observação de aves, né, através da ciência cidadã, ela também tem uma importância para a saúde física e mental do observador. O observador de aves, ele tem que ter hábitos de levantar muito cedo para ir para a mata. A caminhada, né, caminha por longos percursos, então tem também essa contribuição para a saúde física. E a saúde mental através do relaxamento, né, é um ambiente que você vai desconectar, né, da internet, vai desconectar da televisão e você tem um alto nível de concentração durante a observação de aves. Seja pela identificação das aves pelo som, seja pelo foco da câmera fotográfica, então você realmente desconecta de tudo e tem uma introspecção, né, com a natureza.
Confira a entrevista de hoje.
No programa Panorama Agrícola de hoje, voltamos a falar sobre uma pesquisa desenvolvida na Estação Experimental da Ipagre de Itajaí. O trabalho sobre um fungo que ataca o percevejo do grão e que pode se tornar o primeiro bioinsumo para controle biológico do arroz irrigado de Santa Catarina. Dessa vez, recebemos Eduardo Rodrigues e Kel, pesquisador entomologista da Estação Experimental de Itajaí. Para iniciar a conversa, Eduardo explica por que o percevejo do grão causa tanto prejuízo nas lavouras.
O percevejo do grão, ele é um inseto sugador, suga a seiva da planta e, no caso desse inseto, ele suga justamente a seiva dos grãos, causando grão xoxo, grão manchado, né, grão que se parte no beneficiamento, dando direto na produção. E ele é a pior praga do arroz porque ocorrem enxames na lavoura. Se o produtor não está atento, não percebe a chegada desses enxames, nem enxame de abelha mesmo, porque é um número muito enorme, muito grande de insetos que chega na lavoura de uma noite para o dia, e aí os prejuízos são grandes.
E foi justamente na rotina de pesquisa em campo que a equipe da IPAGRE identificou um fungo capaz de atacar o percevejo. O pesquisador da Estação Experimental de Itajaí nos revela quais resultados já foram observados nos testes de laboratório e nas avaliações de campo.
Nós tivemos resultados muito bons com os testes com essa cepa de fungo, né? Em laboratório, nós tivemos a mortalidade absoluta acima de 60%. A princípio pode dar uma impressão assim que não é satisfatório, mas para fungos é uma mortalidade boa, né? Se nós formos ver o incremento de mortalidade que ele causa, fica acima de 90%, né? Quando se compara com testemunha, ou seja, daquilo que morre nas testemunhas, a cepa provoca 90% a mais de mortalidade, né? Então foram testes muito bons. Em campo, nós estamos fazendo os testes ainda, né? Já fizemos 2 anos de testes. Exige um certo controle também em campo, algumas condições controladas, né? Aprisionar insetos em gaiola, né? Para fazer essa aferição de mortalidade e danos. E ainda estamos aprimorando assim, os resultados de campo.
Mas será que esse bioinsumo pode ser usado sozinho ou precisa estar associado a defensivos químicos?
O produto a ser formulado, né, a gente acredita que ele tem assim, a sua eficiência usado sozinho, mas a gente também está fazendo testes reduzindo doses de inseticida, fracionando a dose de inseticida e adicionando o agente de controle biológico, né? Há diversos estudos mostrando que você aumenta, consegue um sinergismo de efeitos e um controle bem melhor, reduzindo a dose, fracionando a dose do inseticida e adicionando a dose do agente biológico. Fizemos testes já também com esse tipo de técnica, né, de fracionamento, e tivemos resultados muito bons, né, em condições de semicampo, né, com gaiolas, com aprisionamento de insetos em gaiola.
A pesquisa é realizada com apoio de cooperativas e da indústria do arroz. A empresa Urbano Alimentos, de Jaraguá do Sul, entrou como copatrocinadora da iniciativa. Já a paulista Balagro deve transformar o fungo em produto comercial. O pesquisador da IPAGRE ressalta também a possibilidade desse fungo ter aplicação contra outras pragas, além do percevejo do arroz.
Essa cepa que nós encontramos e que está em desenvolvimento de um produto biológico é uma cepa extraída de percevejos, né? Então ela tem uma, digamos assim, ela já está adaptada a esse tipo de praga, né? Percevejos, normalmente as cepas que mais se encontram é para coleóptero, né? Besouros, essa nós achamos para percevejo. A gente acredita que ela tem a possibilidade de usar de uso, né, para outros percevejos, né? Vamos pensar assim, no caso da soja, né, que tem muitos percevejos, pragas, ou próprio milho no início de cultivo, que também pode ser infestado por percevejos, né? A gente acredita que essa cepa terá um bom efeito sobre esses outros percevejos. Eventualmente também podemos fazer testes para sogata, uma cigarrinha que é praga nova assim, no arroz, né? E como a cepa tem essa afinidade para percevejo, que é inseto sugador, a gente acredita que de repente para sogata ela também possa ter efeito, mas dependendo de se fazer os testes.
Nós conversamos com Eduardo Ikel, pesquisador entomologista na Estação Experimental de Itajaí.
Dica do dia.
Você já ouviu falar no almeirão roxo? Essa planta, considerada uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional, está voltando às hortas e às mesas das famílias rurais. Além do sabor levemente amargo, que ajuda a equilibrar os pratos, o almeirão roxo é rico em fibras, vitaminas e enzimas, que favorecem a digestão, protegem fígado e rins e ainda contribuem para a saúde da pele e dos cabelos. O consumo pode ser feito de várias formas. As folhas jovens são ideais para saladas e sucos, garantindo a vitamina C, enquanto as mais velhas são indicadas para refogados, preservando as fibras. Fácil de cultivar, o almeirão roxo se adapta bem às hortas caseiras e pode ser colhido várias vezes no mesmo pé. Para conhecer mais sobre a planta, assista a nossa reportagem sobre o tema no canal Epagri Vídeos no YouTube.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.